boa noite a todos. Convido a todos para ficar de pé fazendo nossa oração inicial.
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador Nelson, que será o secretariado à mesa hoje, por favor, para ser chamado seus vereadores.
José Marcelo, Carlos Barbosa, Márcio Borges, Sebastião Leonardo, vereador Rodrigo, vereador Fábio Mesquita. Comunico a ausência do vereador Arnaldo Campos e do vereador Lino.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, proposições e impostos, por favor. Antes de comunicar aos seus vereadores, que com a ausência do vereador Lino, o vereador Nelson Galvino, será parte do secretariado da mesa.
Bom, o vereador Lino enviou um atestado, assinado pelo Dr. Alexander Ricardo. Bom, os senhores vereadores têm dois convites aí, impressos aí. O primeiro é um convite da solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser depois de amanhã, a festa de Corpus Christi. E este ano, uma das bênçãos vai ser aqui em frente à Câmara. Então, os senhores vereadores que quiserem participar, o horário não tem. O horário vai começar às 3 horas a missa. A procissão deve começar por volta de 4h15, 4h30, depois das 5, né? 5h30 mais ou menos. Pelo trajeto que está aqui, começamos nesse horário. E, então, vai ser na próxima quinta-feira, deve ser entre 5 e 6 horas, a benção, uma das bênçãos será aqui em frente à Câmara. E o outro convite é para amanhã, às 8 horas, da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques, Musical da Família. Também tem aí o programa. Então, os vereadores, claro que amanhã também tem, né, coincide também com a audiência da LDO. O vereador Sebastião Leonardo pediu que lesse aqui uma matéria a respeito do esporte em Jaci. Então, Jaci brilha nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Participando da fase micro-regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, na modalidade futsal, o município de Jaci manteve a escrita de possuir um elenco invejável quando o assunto é futsal. Disputando as categorias masculina e feminina com 4 equipes, sub-14 e sub-17, em Tiradentes, do dia 9 a 13 de maio, o município de Jaci, representado pela Escola Estadual Mauro Suzaki, consolidou sua força ao chegar nas quatro finais possíveis do futebol, e deixando apenas uma categoria, masculino sub-14, com a medalha de prata. E as outras três saíram vencedoras do evento, carimbando assim a passagem para a próxima etapa, que será realizada no município de Além, Paraíba, entre 20 e 26 de junho. Foram impressionantes 11 vitórias, 2 empates, 2 derrotas em uma semana de jogos acirradíssimos, conforme a auxiliar técnica Amaralina Marques. O trabalho vem sendo realizado e planejado desde agosto do ano passado, o que de certa forma nos possibilitou de montarmos um cronograma de ações que objetivaram a competição escolar mais cobiçada do estado. Mesmo nosso município sendo pequeno, conseguimos manter ao longo do ano uma base muito boa de meninos e meninas que praticam futsal. Aliás, fazem algo mais que é justamente o que diferencia dos demais projetos. A leitura, assim que entram no futsal, os alunos atletas seguem também uma rotina de leitura de livros, gibis e outros congêneres através do projeto Goletrando, parceria Rotary Clube de Lavras, Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Jaci, Alesse. É, conforme o professor Emerson Corguinho, para que chegássemos a esse êxito, foi fundamental o apoio restrito que recebemos ao longo de nossa preparação do Prefeito da Maria, dos senhores Elvis e João Reis, respectivamente Secretarias de Transporte, Cultura, Esporte e Lazer. Então, esse é o noticiário. O vereador Sebastião Leonardo pediu que lesse a respeito do futsal de Jaci. Nós temos aqui também ofícios do gabinete do prefeito, de número 139. Responde ofício. Senhor presidente, a resposta aos ofícios oriundos dessa casa cumpre nos esclarecer o seguinte. Ofício número 7 do gabinete do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. A limpeza no CRAS requerida pelo vereador já foi realizada. Ofício 8 do gabinete do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. A competência é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Ofício número 9 do gabinete do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. O pedido do vereador foi encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Ofício número 31/2016 da presidência. Indicação 19 do vereador Márcio Luiz Borges. A limpeza indicada está sendo providenciada. Requerimento 10 do vereador Rodrigo Douglas de Las Boas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano promoverá notificação escrita ao proprietário, nesse caso aqui do loteamento Portal do Lago, este, segundo o coordenador Marcelo da Silva Ferreira, a notificação anterior foi de forma verbal e não escrita. Ofício 34 da Presidência, indicação 20 do vereador Lindo Santos Filho, a indicação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para atendimento. A indicação 21 do vereador Márcio Luiz Borges, é inviável legalmente a suspensão da cobrança da dívida ativa como pretende o vereador. Ofício número 32 da Presidência. A realização do concurso público municipal no âmbito da administração municipal está em fase de contratação de empresa para sua realização. Os cargos que serão submetidos ao concurso constam dos decretos cujas cópias seguem com esse expediente. A administração municipal acompanha periodicamente o comportamento das despesas com o pessoal. Então, aqui tem os dois decretos. O decreto 1390, o concurso público seria para os cargos de assistente social, coordenador do CRAS, fiscal de obras e posturas, gari, coletor de lixo, monitor de ônibus escolar, operário, pedreiro, técnico de nível médio, técnico de nível superior. Aí vem a cobrança também, os vereadores podem conferir. Tem também a jornada e os vencimentos. E o decreto 1042, farmacêutico bioquímico. Um farmacêutico bioquímico, então. Um outro ofício da prefeitura. Tem encaminhando o ofício número 1/2016 da promotoria eleitoral. Senhor presidente, para conhecimento, encaminhamos cópia do ofício número 1 da promotoria eleitoral a respeito das condutas dos potenciais candidatos ao pleito municipal do ano em curso. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Vou ver só o ofício que o doutor Eduardo mandou para eles, para a prefeitura. Encaminha a recomendação, senhor prefeito municipal, a par de cumprimentar Vossa Excelência, servimos-nos do presente para informar que, por ato do Procurador-Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial do dia 1 de abril de 2016, fui designado para exercer as funções do Ministério Público perante a 160ª Zona Eleitoral, a partir de 9 de abril. Nesse sentido, de forma a orientar a conduta dos potenciais candidatos ao Pleito 2016, encaminhamos a Vossa Excelência a anexa recomendação. Para a sua resposta, fixa o prazo de 15 dias, sendo só pelo momento. Renovo voto de estima e consideração, atenciosamente, Eduardo Paulo Machado, promotor de Justiça Eleitoral. Aqui vem a recomendação, depois, se os vereadores quiserem conferir, é só pegar a cópia com a gente na secretaria. Temos o ofício 156 também no gabinete do prefeito. Em resposta ao ofício 34 desta presidência, cumpre nos informar o seguinte, ofício 34. Em relação ao concurso público municipal 1 de 2011, consta a apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais à ação judicial envolvendo o cargo de controlador-geral do município, ainda em primeira instância, conforme anexos. Então, os anexos estão aqui também a esse ofício. Foi um pedido feito pelo vereador presidente e estão respondendo depois, se o doutor Hélio puder dar uma olhada, porque isso aqui já é mais jurídico. O ofício número 17, número 175 do gabinete também do prefeito. Então, vem por meio desse encaminhar o balancete da receita e despesa com os respectivos documentos do mês de fevereiro de 2016 para os procedimentos de praxe. Então, quem quiser conferir o balancete de fevereiro está aqui na Câmara. Nós temos o requerimento número 17 do vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que após ouvido o plenário seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo para solicitar que seja enviado a este vereador cópias de todas as portarias e ou decretos expedidos para nomeação e exoneração de funcionários em função de confiança e cargos em comissão, abrangendo também secretários municipais, desde 1 de janeiro de 2016 até a presente data. 24 de maio de 2016, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. Em relação aos projetos, o de número 4 dispõe sobre o pagamento de débitos, obrigações do município de Jaci, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais consideradas de pequeno valor, RPV, tem o parecer da assessoria jurídica. O de número 5, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 das providências, amanhã terá uma reunião para que os vereadores possam, e também aqueles que vierem, possam conhecê-lo e debatê-lo. O de número 6 dispõe sobre a conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizados Especiais das Providências. Ainda não foi elaborado para ser jurídico, vai ser feito para a semana que vem. O de número 7, que fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito para a legislatura, ou para, aliás, para a gestão 2017 a 2020, também está com parecer da assessoria jurídica, assim como o de número 8, que fixa o subsídio dos secretários municipais para a mesma gestão. O 9, que declara a música e os eventos gospel como manifestação cultural da Providência, de autoria do vereador Nelson, também tem o parecer da assessoria jurídica. O de número 10, também tem o parecer da assessoria jurídica, que dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus no âmbito do município de Jaci e da Providência, também de autoria do vereador Nelson. O de número 11 altera o artigo 7º da Lei Ordinária nº 879, de 11 de julho de 2006, e a Lei Ordinária nº 1010, de 30 de março de 2010, que denomina logradouros do bairro Ipiranga. Isso ainda não tem o parecer, ficará semana que vem. E o de número 12, que denomina de Sebastião Reis da Costa, o logradouro que especifica, esse tem o parecer da assessoria jurídica. Os projetos de leis complementares. O número 2, que altera a redação das leis complementares, 872, de 6 de junho de 2006 e 883 de 19 de junho de 2006 da Providência, aquela questão da folga no dia do aniversário, tem o parecer também, aliás, tem o parecer do ex-assessor e o parecer do doutor Edson. Uhum. São três pareceres, que um é relativo ao período eleitoral. O projeto de lei complementar número 8, está sendo apresentado hoje, o senhor presidente depois enviará às comissões. Ele acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 42 e o parágrafo 5º ao artigo 46, altera o inciso 2º do artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da lei complementar número 758/2003, plano diretor de desenvolvimento. Ele foi mandado pelo executivo e será enviado às comissões pelo senhor presidente. E os projetos de resolução, o número 1, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal da Rádio Jaci FM das Providências, esse também não tem o parecer da assessoria jurídica. Já o 2, de 2016, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislatura 2017 a 2020 das Providências, esse também tem o parecer do assessor jurídico. ficando agora as comissões ou ao senhor presidente anunciar a sua votação. Lembrando que esse projeto de lei complementar número 8, os senhores vereadores têm cópia, poderão aí depois analisá-lo. E se precisarem aqui desses artigos também, pode consultar a gente aqui. Aqueles que quiserem também tiver internet, pode olhar na internet a que se refere os artigos aí que estão sendo mencionados para esse projeto de lei complementar número 8. Então são esses os comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Antes de passar aqui para a fala dos senhores vereadores, eu comunicar aqui aos senhores vereadores que vou estar anunciando aqui depois os projetos que entrarão em votação de acordo com a solicitação, os que já encontram com o parecer jurídico. E aí eu vou estar passando para os senhores vereadores para que na próxima reunião possa estar colocando em discussão e votação. Com a palavra, vereador Rodrigo.
Hoje eu passo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Marcelo.
Senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, visitantes. Senhor presidente, na última reunião eu fiz alguns comentários aqui na tribuna e me parece que alguma das coisas que eu falei correu aí na cidade e eu fico até satisfeito porque recebi, a única coisa que recebi das pessoas que me procuraram foi elogio. E não falo, como já disse, eu uso essa tribuna não é para falar mentira, é para falar aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho que é correto, apesar de não me julgar um ser perfeito, que também erro. Mas não retiro nada daquilo que eu disse e espero que aquelas palavras que eu falei, aquelas coisas que eu falei na última reunião, tenha chegado aí ao ouvido das pessoas que precisavam de ouvir. Estava verificando ali os balancetes, senhor presidente, e essa semana conversando aí com alguns funcionários da prefeitura, esse final de semana, tem coisas que acontecem na prefeitura, são pequenas coisas, mas que a gente pensa que às vezes que os funcionários também estão nem aí, mas tem funcionários também que preocupam com a situação do município. Há tempos eu falei aqui nessa casa, acho que foi aqui na tribuna, que a prefeitura mantém aí uns certos contratos com algumas empresas, prestadora de serviço, né? E outras coisas mais. E teve dois funcionários que me questionou, me perguntou para mim por que que a prefeitura de Jaci paga uma empresa para dar manutenção nos computadores da prefeitura, e sendo que na prefeitura a gente tem um funcionário agora que faz esse serviço aí já com o salário que ele recebe da prefeitura e não tem nenhuma gratificação para isso. E a gente verificando os balancetes da prefeitura aí de anos atrás, comecei a verificar o deste ano de janeiro que chegou aí poucos dias, a gente vê que a quantidade de computadores que essa prefeitura comprou nesses dois mandatos aí, acho que dava quase um computador para cada funcionário da prefeitura. Né? Quer dizer, essa empresa recebe, mas a única coisa que ela orienta a prefeitura é que os computadores não têm conserto e que a prefeitura tem que comprar outros. Então, para que está pagando essa porcaria de empresa aí? Só para falar que a prefeitura precisa de comprar computador? Então, são pequenos gastos. Eu estou procurando aí, eu quero saber, ainda vou achar no balancete qual que é o valor que a prefeitura está pagando para essa empresa. Eu não lembro o valor quando eu vi isso aí pela primeira vez. Me parece que essa empresa é lá de Perdões. Né? Era essa empresa que vem prestar serviço aqui. E sendo que tem um funcionário que foi concursado, que está aí na prefeitura, não sei nem o nome dele, que segundo a gente está vendo falar, faz o conselho desses computadores. Por que que a prefeitura não para de pagar essa empresa aí que não presta serviço nenhum e repassa esse dinheiro aí para a manutenção desses computadores para esse próprio funcionário? Então são pequenas coisas que eu fiquei até satisfeito, porque foi dois funcionários que comentaram isso comigo, que eles estão preocupados com esse. É um pequeno gasto, mas é um gasto que daria para fazer, doar remédio, comprar remédio, ou cesta básica para as pessoas carentes e outras coisas mais. Então são pequenos detalhes que acontecem que, infelizmente, a gente tem que falar aqui nessa tribuna. E o senhor prefeito, hoje até fiquei satisfeito porque teve um funcionário da prefeitura, me falou na hora do almoço, falou agora à tarde, o prefeito hoje estava dando uma volta na cidade aí. Tá bom, ué. Mas ele veio aqui ontem? Ontem acho que não. Quer dizer, será que as coisas que eu falei aqui que surtiu algum efeito, que ele vai começar a frequentar um pouquinho mais a nossa cidade? Né? Então, espero que o senhor prefeito tenha se sensibilizado com as nossas reclamações aqui na Câmara, que ele volte a ter um pouco mais de carinho com a sua administração. E coisas que acho que o senhor prefeito pensa que se ele largar o mandato agora dia 31 de dezembro de 2016, isso se ele não deixar antes, ele acha que ele não vai responder pelos crimes cometidos neste mandato, no mandato dele anterior. Não, senhor. Esses crimes ele não prescreve, não. Não adianta pensar que vai fechar as portas da prefeitura, que ele vai ficar aí, não, que ele pode responder. Depois, se a próxima Câmara que entrar aqui descobrir alguma coisa que a gente não conseguiu achar aqui e denunciar, ele vai ser punido por isso. Então, eu acho que não adianta só eu fechar a porta ali e entregar para o outro prefeito, que eu sou livre de tudo. Muito pelo contrário. Aí ele vai ter que aguentar tudo sozinho, porque ele não vai ter os comandados de lá para auxiliá-los nas suas defesas, né? Então eu espero que o senhor prefeito aí tome tenência e volte aí a sua responsabilidade de cuidar do município. Senhor presidente, vocês sabem, eu frequento aí o campo de futebol, gosto de jogar meu futebolzinho aí com os veteranos, e a gente vem reparando lá no campo de futebol, eu crio um gado lá no pasto, lá no terreno do meu pai e num pequeno terreno que eu tenho. Nem lá tem tanta formiga e tanto cupim igualzinho tem no nosso campo de futebol. Então, a gente vê, acho que tem três, dizem que tem três ou quatro funcionários lá no campo de futebol. Quer dizer, o campo virou um verdadeiro pasto, né? Virou um verdadeiro pasto. Mas a gente brinca lá, mas toda sexta-feira, a turma que a gente brinca lá, está lá, Marcelo, está lá do mesmo jeito. Você não vai fazer nada? Vai fazer o quê? Outro dia até levei um veneno de formiga e fui, está dentro da minha caminhonete ali. Falei, eu vou levar e vou colocar lá. Mas falei, eu não vou fazer isso não, que aqui vem muita criança brincar aqui e vai que uma criança dessa pega uma coisinha daquela e põe na boca. Né? Então, são pequenos detalhes, coisas que acontecem, que a gente está vendo aí, e que infelizmente, com pouca coisa, com pouco dinheiro, com boa vontade, só com boa vontade, que é um pacotinho de remédio de veneno de matar formiga aí não custa nem 10 reais. Né? Então, são coisas que a gente está vendo aí dia a dia, e como eu disse na outra reunião, está servindo de chacota do povo com a gente. Então, são essas coisas, a gente fica indignado. Outro dia, teve um pronunciamento aqui na casa, que se fala que, falou aqui que às vezes a prefeitura paga gente que não faz nada. Isso eu estou cansado de falar aqui também. Disse aqui que a prefeitura aí está a serviço de candidatos, de alguns candidatos, e mais nada. Agora, nós recebemos aqui essa recomendação aqui do Ministério Público Eleitoral, e a gente ver uma coisa dessa aqui, e a turma tem que tomar cuidado dessa vez. O pessoal que é candidato, toma cuidado, porque o doutor Eduardo não dá moleza, não. E tem uma coisa aqui que ele colocou. Nós estamos vendo aí essa reclamação, a questão dos impostos. E tem aqui um parágrafo que colocou assim, a respeito das dívidas ativas. Sendo assim, a norma do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97 é obstáculo a ter-se no ano das eleições o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do município, bem como o encaminhamento de projeto de lei à Câmara de Vereadores no aludido período, objetivando a previsão normativa voltada a favorecer inadimplentes. Então, esse pessoal que está sendo cobrado aí, esse ano eles não vão ter, poder ter benefício nenhum. Ou paga ou deixa para pagar o ano que vem para tentar negociar. Esse ano, infelizmente, pelo que está aqui, né, doutor? Não pode. Quer dizer, e dumas um barulho desse. Hoje eu recebi mais uma cobrança lá de imposto. Dois impostos, uma casa só, um terreno só. Quer dizer, isso aí, esse programa da prefeitura aí não está funcionando. Então, nós falamos aqui para a prefeitura tentar dar uma anistia. Então, tudo aquilo que nós falamos, que todos, acho que todos os vereadores falaram sobre isso aqui. Infelizmente, caiu por terra. Por essa orientação aqui, já caiu por terra. Então, nós não temos nada a que fazer para dar algum benefício, anistiar a população no que diz respeito às taxas de água e aos impostos que já estão colocados na dívida ativa. Não temos como anistiar e nem dar qualquer um favorecimento. O que a gente pode olhar é se os juros que estão sendo cobrados são abusivos. Aí sim, né, doutor? Aí a gente tem condição de fazer alguma coisa. Né? Mas essas cobranças aí que estão sendo feitas, a prefeitura esse ano não pode anistiar. O que pode ver é diminuir um pouco dos valores dos juros, se é considerado abusivo. Se não for, não consegue. Então, são coisas que a gente está vendo, e tem outras recomendações aqui que poderia comentar, mas o tempo já passou, senhor presidente. Então, eu acho que, senhores candidatos, tome cuidado, porque tem muita gente que vai ficar de olho nisso aí. Essas campanhas antecipadas, esse uso da máquina pública aí para favorecer candidato, tome cuidado, porque nós vamos estar de olho nisso aqui. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, servidores da Câmara, nosso visitante, nosso ex-prefeito Fábio Evangelista, funcionário da prefeitura, boa noite a todos vocês, seja bem-vindo. Pela primeira vez, nós estamos aqui recebendo a nossa amiga e companheira, né? Esposa do Rodrigo, muito prazer, seja bem-vindo, boa noite a todos vocês. Primeiro, eu gostaria de iniciar as minhas falas, senhor presidente. Já falei aqui nessa tribuna, vou voltar a falar mais uma vez, que temos que inaugurar a praça. Está passando, passando, e não faz a inauguração da praça. Porque, pelo que eu tenho visto, já terminou a obra da praça. Então, tem que inaugurar a praça. Que depois vem chegando o período eleitoral, não tem como inaugurar. E também gostaria de informar sobre a creche. A creche já é uma obra terminada, terminada, que eu tenho acompanhado os trabalhos lá. Ela já está concluída a obra, só falta o equipamento para estar funcionando nessa creche. Então, é de acordo com aquilo que eu sei, que eu tenho certeza, é o que eu comento aqui nessa casa. Porque eu não gosto de pegar, assumir essa tribuna aqui para vir tapear e nem falar mentira para ninguém. Também, eu gostaria, senhor presidente, de falar questão de contratação de funcionário. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, sabendo que foi contratado um pai de família ou uma mãe de família merecedor de um salário mínimo, é o maior prazer que eu tenho. que eu acho que deveria todo mundo levantar a mão para o céu, de ter condições de empregar ou uma mãe ou um pai de família. Porque não adianta nada. Quando eu disse aqui, às vezes você paga salário alto para algum funcionário e não contribui com o seu serviço. E pelo contrário, o pessoal que recebe salário mínimo sempre está aí cansadamente no sol trabalhando, que todo mundo tem exemplo disso aí, está todo mundo vendo. Está todo mundo enxergando. Eu acho que não tem lei nenhuma que impede você contratar uma pessoa que está precisando. Depende quem for que for contratado. Se a prefeitura pode pagar, se o prefeito acha que tem dinheiro para pagar, eu acho que deveria contratar aquelas pessoas de salário mínimo que puder contratar, eu estou de acordo. Porque está precisando. Hoje nós estamos vendo a crise que está rondando no nosso país e nós não podemos deixar aceitar ela vir aqui afetar o nosso município que é tão pequeno. Porque Ijaci, hoje, nos olhos de muitas pessoas de outros municípios, Ijaci é a menina dos olhos de qualquer município. Por quê? Muita gente põe na cabeça, ah, Ijaci hoje tem uma enxurrada de dinheiro. Mas é pessoas mal informadas que nem sabem o que se passa. Pessoas que gostam de criticar aquilo que nem sabem o que está falando. Eu até tenho que parabenizar quem critica certo. Mas quem critica errado, todo mundo já sabe. Que isso aí é o tipo de uma política suja, é uma posição que não deve ser feita nesse motivo. Porque quando, por exemplo, você está ajudando uma família que precisa, que necessita de ajuda, você tem que parabenizar e agradecer a Deus pela aquela contratação que está sendo feita. Também, eu gostaria, senhor presidente, de informar aqui, eu acho que essa farmácia, ela está fechando muito cedo, essa farmácia popular. 3 horas da tarde, fecha 3 horas da tarde a farmácia. Isso aí está errado. Eu acho que, no mínimo, essa farmacinha, ela tinha que funcionar pelo menos até 5 horas da tarde. Se o paciente chega lá no UBS, lá o médico dá uma receita lá, 3 quilos. A farmácia está fechada. Isso aí está errado. Então eu gostaria, senhor presidente, que informasse o senhor prefeito que ele ficasse pelo menos uns 2 dias direto aqui em Jaci, para ele ver o que está acontecendo, para tomar essas iniciativas. Porque isso aí está sendo errado. Está sendo errado, o pessoal te procura. Ele chega ali, a porta está fechada. E você quer a receita na mão, às vezes você não tem o dinheiro para comprar. Você vai fazer o quê? Vai esperar? Se for numa sexta, você vai ter que esperar sexta, sábado e domingo para poder pegar o remédio. Então, isso aí está erradíssimo. Parece que eu vim falar, estou vendo aqui, querendo fazer outro concurso público. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra, ela vai aumentar mais uma vez a folha e cada vez que concurso aqui, enche a prefeitura de gente de fora. Tem que parar com isso. A prefeitura já está subcarregada de gente. Tem que parar com esses concursos públicos. Isso aí não adianta mexer com isso aí mais. Cada vez que você faz um concurso público aí, acontece isso que eu vi com essa batalha aqui. O povo de Jaci só fica com o direito de votar. Só de votar. Só de votar, porque o concurso é público, todo mundo tem direito de fazer. Mas não deveria fazer o concurso público. Não deveria fazer. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo, ouvir e ler aqui, pelos cargos do concurso, não é interessante fazer esse concurso agora. Nós temos uma sala de rachis, lá no BS. Já era para ter colocado esse rachis. Por que que não colocou? Aí parou. Está lá só a sala lá vazia. Então não adianta. Porque quantas vezes eu já falei aqui. Eu defendo sim. Quando eu sou fiel à pessoa, eu defendo a pessoa. Mas quando eu vejo que está errado, eu sou contra também. Porque eu não sou conveniente com o erro. Portanto, hoje, eu encontrei algumas pessoas falando mal do deputado federal Domingos Sávio, na prefeitura. Eu não aceitei. porque eu reconheço o trabalho que ele tem demonstrado aqui em nosso município, pelo que ele tem feito aqui para o nosso município. E eu não aceito isso. A gente tem como exemplo ali o ex-prefeito Fábio, que ele sabe o meu potencial, como que é. Eu não gosto de mentira nem de apiação. Eu sou fiel àquilo que eu assumo. Achei ruim, fiquei, falei com o seu prefeito, que inclusive ele mesmo estava falando mal, certo? E ele é reconhecedor do que esse deputado tem feito no nosso município. Agora, que as pessoas querem crescer...
Permite, vereador, eu concordo com vocês que o Domingos Sávio ajudou bastante o prefeito, principalmente no mandato passado. Eu acho que o seu prefeito não teria argumento para falar mal dele, não.
Pois é, vereador. Então, eu presenciei isso aí, achei ruim e defendi. E defendo, da mesma maneira que eu defendo o prefeito aqui, que eu tenho compromisso com ele. Eu tenho que defender ele, que eu sou presidente do partido dele e fui eleito na bancada dele. E representa ele como líder dele aqui hoje aqui. Então eu tenho que defender ele. Porque acho que companheiro é companheiro. Certo? Então, esse, você pode ter certeza que isso eu não faço. Eu não abandono aquele barco, mesmo se ele estiver afundando, nós afunda junto. Mas eu não sou abandonar e jogar a toalha fácil, não. Isso vocês podem ter certeza. E outra coisa, presidente. Eu também presenciei lá da empresa que faz a manutenção da parte de iluminação do nosso município. E na hora que eu cheguei, ele estava acabando de conversar, o cidadão, a cidadã, que é da empresa, foi quando eu manifestei e falei, eu acho que por obrigação dessa empresa, ela teria que ter um representante aqui em nosso município, para ter contato com eles, para ver o que está precisando e quando está precisando de trocar uma lâmpada. Porque nem toda hora o cidadão, o morador daquela cidade, daquela rua, vai ter que ir lá na prefeitura, telefonar lá na empresa. Não! Ela tem que ter um representante dela aqui. E quando eu falei isso, o próprio dono da empresa não ficou satisfeito, não. Por quê? Eles estão querendo o quê? Você vai lá, você vai gastar com o telefone, ligar para eles lá, se humilhar para eles lá, sendo que ela recebe para isso e ela deveria ter um representante, sim, aqui em nosso município. Vai pagar, isso vai pagar dia 2, vai pagar a empresa e já vai começar a fazer o trabalho, pedir para começar pela Avenida Industrial, porque realmente lá se encontra várias lâmpadas queimadas. Então, é o que eu deveria fazer, é contratar um representante para a empresa e deixar aqui. A operação está para o buraco também, já vai ser acertado, já vai iniciar também. A operação está para o buraco. Então, aquilo que a gente tem acompanhado, eu tenho que falar. Porque não adianta eu vir cá falar mentira para vocês, que está todo mundo andando na cidade aqui. Então, não adianta eu querer enganar e nem falar mentira para ninguém. Só uma coisa que eu deixo claro para vocês aqui. Se estiver certo, eu estou junto. Mas se estiver errado, eu estou contra. Isso vocês podem ter certeza disso aí. Que eu não sou conveniente com o erro de ninguém. Muito obrigado a todos.
Mais uma vez, cumprimentar a todos aqui. Todos. Mas é um prazer receber aqui na casa o ex-prefeito e o senhor Fábio. Também o ex-vereador Francisco Bernardes. O Vando ali, que é filho do... Também várias vezes... vereador no nosso município, pessoa também que ajudou a engrandecer a nossa cidade, o senhor Olímpio, os demais funcionários da prefeitura, aqueles que já trabalharam por lá, o Wilson, também, o excelente que está presente, aqueles que estão sempre com a gente aqui, o senhor Alcino, o Gustinho, para a gente é um prazer, e também para a gente é um prazer receber aqui a esposa, a senhora Vanice, do vereador Rodrigo. Uma boa noite a todos. Gostaria até de deixar mais uma vez aqui, só reforçar a situação que os vereadores têm citado. A gente fica até, às vezes, assim, tem reunião que você fica meio desmotivado, tem reunião que você tem esse motivo de ver o seguinte, que a situação é que os vereadores fazem aí o seu papel. Aquilo que é certo é elogia, aquilo que está errado tem mais do que falar e orientar para que não cometa mais erros e tentar, de uma forma, assim, ajudar com que a coisa venha a fluir. Passei hoje à tarde aí por Avenida Luiz Gonzaga, viu o grande trabalho que a empresa do Funil, juntamente com a prefeitura, está realizando ali nas margens da represa e do córrego pintado. Então é importante ver os trabalhos acontecerem. A gente fica triste quando vê aquilo que o dinheiro público sendo jogado fora de forma aleatória. É, que é o caso de obra inacabada, é uma coisa que tem preocupado demais da conta com relação ao fechamento do exercício, essas obras paralisadas. Então, quando você vê alguma coisa que está sendo realizada de forma simples, mas objetiva, que é o caso daquela limpeza lá nas margens da represa do Corgo, são coisas que você tem que parabenizar a administração por isso. E aquilo que o vereador Zé Marcelo frisou aqui no início da sua palavra, com relação à permanência do prefeito. Isso está aí bem dito, bem claro, bem escrito, vários ofícios, várias recomendações pedindo essa solicitação. E quero reforçar mais uma vez que é sempre válido isso aí, o legislativo fazer valer o nosso papel aqui e cumprir com o nosso dever, que é de fiscalizar e cobrar aí os atos do prefeito. E esse é um dos primeiros atos que tem que haver. É a permanência aqui nos trabalhos, aqui na sua função. Estive conversando também por essa semana, falei com ele assim, tem que permanecer, tem que concluir, uma vez que o mandato encerrará 31/12/2016. Então a responsabilidade não tem que fugir dela. Tem que continuar exercendo o papel, cumprindo com o papel e o dever que a população os colocou na mão. Quero já deixar aqui mais uma vez reforçado o convite para que os vereadores se interessarem na quinta-feira, aí, no decorrer das 4 ou 5 horas, que quiserem permanecer aqui na casa, para estar recebendo aí a bênção que é promovida aí pela Igreja Católica, que vai passar na avenida, na rua aqui da Câmara. E, mais uma vez, convidar também para a audiência pública, que realizará amanhã também, aí, no período das 18 horas. Audiência pública que trata a respeito da lei de diretrizes orçamentárias. Comunicar aos seus vereadores que o projeto de lei número 416 está entrando em votação na próxima reunião, de acordo com a solicitação dos vereadores, o parecer do seu jurídico já encontra, do assessor jurídico, já encontra junto ao projeto. Os vereadores têm o prazo para analisar, é o projeto 416. O projeto 516 que dispõe sobre a diretriz, mais uma vez falo que vai ter audiência amanhã, para a gente estar tratando os assuntos e ver aquilo que é conveniente ou não para a gestão do ano que vem. O projeto 616, que dispõe sobre conciliação e transação desistência em processos judiciais perante a justiça comum e juizado especial e das outras providências, vai estar aí aguardando o parecer do seu jurídico para a próxima semana que vem. Então, o projeto que fica subsídio do prefeito e do vice-prefeito para a legislatura do ano que vem, para que a gente possa votar antes do pleito eleitoral, que é de suma importância, vai estar aí colocado em primeira discussão e votação na próxima reunião, de acordo já com o parecer do nosso assessor jurídico. E o também que fixe o subsídio dos secretários municipais também, de mesma forma, já se encontra com o parecer jurídico e também será colocado em votação. E o que declara a música gospel, aos eventos gospel como manifestação cultural e da outra providência, o de número 916, também já se encontra com parecer do nosso assessor jurídico, está aí para os senhores vereadores analisarem, vai ser colocado para votação na próxima reunião. E, da mesma forma, o projeto que dispõe sobre a instituição de marcha para Jesus no âmbito do município de Jaci e da outra providência, também já se encontra com parecer do nosso assessor jurídico e será colocado em discussão e votação também para a próxima reunião ordinária. O dia 11/16, que altera o artigo 7 da Lei Orgânica, número 879, de 11 de junho de 2006, e a Lei Ordinária, número 1010, de 30 de março de 2010, que denomina logradouro do bairro Ipiranga. Isso se encontra aí com as comissões e vai ter também um parecer do assessor jurídico. O projeto 12, que denomina a rua Sebastião Reis da Costa, logradouro que especifica, também já está com parecer no assessor jurídico e será colocado em consideração na próxima reunião. O projeto de lei complementar, que é o de número 2, de 2016, que altera redações das leis complementares, que se encontra também de 6 de junho de 2006 e a de 883/2006, 19 de junho de 2006, da outra providência, também já se encontra com parecer no assessor jurídico e vai ser colocado aí em discussão e votação também para a próxima reunião. O projeto 8 de 2016, que acrescenta o inciso 3º do artigo 42 e o inciso 5º do artigo 46 e altera o inciso segundo o artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da lei complementar número 758/2003. Essa lei é a lei que traz sobre o plano diretor do nosso município. Uma vez já conversando aqui com a Associação Jurídica, há necessidade de uma audiência pública. Então, nós vamos estar analisando já para marcar de imediato essa audiência pública e convocar aí os demais interessados. Principalmente o pessoal da prefeitura que deveria já ter feito essa audiência pública. Já que o projeto é do executivo, tinha que partir a audiência pública de lá. Mas uma vez que o projeto se encontra na casa, nós vamos estar já agendando essa audiência pública para deliberar o mais rápido possível. O projeto 1 de 2016, que autoriza a transmissão via rádio das reuniões da Câmara Municipal na rádio e da CFM, está aguardando aí também o parecer nosso assessor jurídico. Da mesma forma, o projeto 2 de 2016, que fixa o sítio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci, para vigorar na legislatura 2017-2020 e da outra providência, também vai ser colocado em discussão e votação na próxima reunião, de acordo com o nosso parecer do nosso assessor jurídico e também guardando as comissões.
Senhor presidente, pela ordem. O senhor terminou? Você terminou?
Pode só votar no entendimento, senhor, posso falar,
né? Só queria fazer comentário aqui, senhor presidente. Esticar um pouquinho o tempo da nossa reunião. Eu acredito que alguns vereadores têm acompanhado, Vossa Excelência também tem. A gente está vendo aí o nosso presidente interino tentando fazer algumas reformas no país que vai atingir toda a população brasileira. E hoje, no noticiário, eu vi uma das intenções da equipe econômica do atual governo, sei se aí seus colegas viram isto, é a questão dos gastos com a educação e o gasto com a saúde. A gente tem esses limites aí de 15%, 25% e outros índices lá. Eles estão querendo mexer nesses índices. Eu não sei ainda o teor dessa reforma, qual que é a intenção do presidente interino, mas é uma coisa que já começa a gerar preocupação de muitas pessoas. A gente vê que a educação no nosso país ela caminha aí com os passos de tartaruga. Então, são coisas que a gente fica preocupado. Outro dia, só um comentário até de alunos de faculdades públicas pagar mensalidade. Isso é um absurdo, né? A gente vê essa roubalheira que está no país chegasse a um comentário desse. Então, esses índices, eu acredito até que os índices de 25% para a educação, às vezes, de gasto com a educação, às vezes, é muito. Para alguns municípios, é muito. Aí o que acontece? Aqui já assim mesmo. Começa a se comprar veículos para transporte escolar, e aí esses veículos começam a ser usados para outras coisas. E aqui já teve um problema desse, acho que até com o próprio Ministério Público, o pessoal denunciou. Ônibus escolar levando time de futebol para jogar futebol, apesar que eu acho que futebol também é educação. Eu não sou. É umas coisas que eu não concordo com o Ministério Público de vetar. Que o gasto, se você tem os seus olhos praticando esportes, você está auxiliando eles na educação. São coisas que acontecem que a gente não pode admitir. Mas a gente vê aqui no nosso município também, aí agora já é uma crítica, o desvio de função de funcionários. Funcionário da educação, trabalhando lá na saúde, saúde na educação, funcionário da educação trabalhando lá na administração, tem nada a ver com a educação, né? Se paga motorista que trabalha aí na Secretaria de Obras, aí na Secretaria de Administração, com salário, com dinheiro da educação, sendo que esse dinheiro teria que ser gasto com a educação. Mas aí, a gente vai lá na frente e volta. Faz uma crítica e depois você fala assim, pô, mas Jaci, com uma renda que tem, vamos pôr, 2 milhões de reais, vamos supor que seria um gasto de 25% em cima disso aí. Quer dizer, 500 mil reais por mês para gastar com educação. Chega num determinado momento que esse dinheiro é demais, é muito. Né? Concordo que é muito. Mas quando esse dinheiro é bem aplicado, é aplicado no aluno, no professor, capacitar o professor para que ele tenha melhor condição de atender os alunos, certo? Com material didático, capaz de atender as necessidades dos professores, dos alunos, certo? A gente fala assim, ó, tá muito bem. Mas tem hora que você vê o gasto errado, então 500 mil não vale nada. Certo? Você vai lá, você compra um ônibus lá de 300 mil reais. De repente, passa 6, 7 meses, menos de um ano, esse ônibus já não está valendo mais nada. Então, são coisas que acontecem. Isso não é só quem já disse, não. Isso acontece aí no Brasil inteiro. Essa questão de tirar dinheiro da educação para pagar funcionários que estão em outros setores da prefeitura, é só pegar os balancetes ali e olhar. O desvio de função é virtual. A gente está vendo isso aí na administração. Certo? Então são coisas, senhor presidente. A gente vê, voltando lá, as reformas que o presidente interino está querendo, a sua equipe econômica está querendo, eu não sei como que eles vão vincular os gastos com a educação ou o gasto com a saúde. Na saúde tem que aumentar, porque a saúde do nosso país está muito precária. A educação, a gente pode falar que até, eu acredito que até aqui em Jaci, a educação nossa está até a bom termo. Precisa sim dar melhores condições às vezes, né? A gente está vendo aí, outro dia mesmo, o vereador Sebastião falou aí que estão pegando alunos lá na zona rural 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã. Os alunos chegam aqui 6 horas, não mais, né? Quer dizer, poderia se arrumar uma maneira, já que está sobrando, se está, quando a gente sente que está sobrando, põe mais um veículo. Porque segundo foi falado que o veículo sai de lá, vai buscar os alunos, chega aqui, tem que levar outros alunos ou buscar em outra região. Então, é o desperdício que a gente vê tem hora. Então, eu estou fazendo esse comentário porque já está causando preocupação essa mudança que eles estão querendo fazer nos gastos com educação e com a saúde e outros mais, né, que vai acontecer com esse novo governo. Então, só a questão de falar que a gente está acompanhando, né, não só a nossa cidade, o nosso município, mas também aquilo que acontece lá no Planalto, lá em Brasília, que pode afetar diretamente a nossa população aqui, o nosso município. É só a título de comentário, senhor presidente.
Na ordem, senhor presidente. Com relação ao requerimento 14/2016, que o vereador Arnaldo fizemos semana passada e passou por esse plenário aqui, nós tomamos dois cuidados, né? Primeiro, não mandar esse requerimento em nosso nome para se tratar de ano eleitoral, né? E segundo, em parceria aos demais vereadores, para que a gente mandasse isso tudo para o Ministério Público em nome da Câmara Municipal. Então, o Zé Marcelo até fez um comentário agora há pouco com relação às dívidas ativas, não é isso, Ana? Mas aqui no município está acontecendo muito além disso, né? Que são aquelas cobranças duplicadas, com relação às taxas e multas aí, para verificar se está sendo cobrado não juro abusivo em relação a isso. Aquelas que não viraram dívida ativa, se ultrapassou 5 anos de cobrança, se caduca ou não. Então são vários tipos de cobranças em locais indevidos, onde não existe educação. Então nós vamos fazer um relatório com relação a isso para mandar para o Ministério Público no nome da Câmara, conforme foi aprovado aqui em plenário. Eu gostaria de pedir a colaboração dos senhores vereadores e da própria comunidade, principalmente, né? Já conversei com o Nelson ali, pedir autorização para o senhor presidente, para que tiver, né, quem souber e tiver essas cobranças indevidas, duplicadas, locais que não existe, esse tipo de cobrança que nós estamos falando, que possa passar aqui na Câmara para a gente tirar uma cópia dessa cobrança, para a gente anotar nesse relatório que a Câmara vai mandar para o Ministério Público, né, para ver qual providência será tomada por parte do Ministério Público. Né, então, fica aí o pedido de colaboração, tanto para os senhores vereadores que têm conhecimento dessas pessoas, quanto para a própria comunidade. Né. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria também aqui de, esqueci de falar nas minhas palavras, questão da cesta básica que é distribuída ali pela assistência social. Várias famílias que pegavam cesta básica ali estão reclamando que não está tendo cesta básica. E eu acho que a assistência social já tem esse dinheiro disponível para poder gastar com essas pessoas. Então eu acho que deveria continuar doando a cesta básica para aquelas pessoas que já estão cadastradas ali. Eu acho que isso aí nada impede, não tem desculpa de nenhuma de período eleitoral. Assistência social é uma coisa que estava sendo feita, justiça nenhuma impede isso aí de dar matando a fome de alguém. Então, eu gostaria que solicitasse o pessoal da assistência social e tomasse as providências. Obrigado.
Permite.
Cumprimentar aqui o nosso secretário de funcionário, o prefeito Flávio, tinha saído no momento da minha fala. E só citar a respeito do comentário do vereador José Marcelo, que é de suma importância, e vai ligar também aqui o fato que o vereador Sebastião está dizendo. Se os que lidam com essa questão, né, por parte federal, a nível federal, que está cuidando dessa questão que realmente vem preocupando a todo mundo do país, olhar com melhores olhos, que tem municípios que, de repente, são coisas que tem que tentar analisar entre educação, saúde e englobar a ação social, que é de grande importância, porque às vezes aí a ação social fica aí com questões de que não tem o orçamento, tem que retirar da administração. Então aperta realmente a Secretaria de Administração. E às vezes folga o município de Jaci, de repente, que a nossa educação é de, vamos dizer, que é de uma educação hoje exemplar, uma educação notória por todos nós, que é de maior qualidade, mas mesmo assim as não há condições de poder estar auxiliando aí demais secretarias, que é o caso da ação social. Então, se eles olhassem com melhores olhos para alguns municípios, alguma região, às vezes teria melhor essa questão social também.
Aproveitando aí uma deixa aí do vereador Sebastião, essa questão da cesta, nessa recomendação aí, vereador Sebastião, fala que os programas já existentes podem ser mantidos, não tem problema nenhum. Agora, o que pode ser questionado, que a prefeitura faz essa distribuição, acho que aleatoriamente. Não tem um programa feito para isso. Mas já é praxe da prefeitura fazer isso. Né? Então, eu não sei se essa distribuição pode continuar ou não. Mas ali nessa recomendação, fala que os programas já existentes podem continuar perfeitamente. Eu não, talvez até tenha algum programa lá, eu não sei, né, falar. Mas se tem, eu acho que não tem por que parar. Eu sou da sua opinião. Não, eu acho que não deve parar. Porque aqui a gente tem algumas pessoas, sim, que são muito necessitadas. Eu sei porque a empresa que eu trabalho lá, as duas empresas lá, a gente faz a distribuição de cestas básicas lá, contribuição de todos os funcionários, a gente entrega nos vicentinos, eles fazem a distribuição, só tem duas que a gente entrega direto, eles fazem a distribuição. E quando eles ficam sabendo, já ligo, o pessoal já vai correndo porque estão precisando. Eu acho que se já existe, não deve parar.
Eu acho que as pessoas já são cadastradas lá e depende dessa cesta básica. Né? Então, eu acho que conforme você está falando, se isso aí já vem fazendo, continua fazendo, porque a fome não tem lei que impede ela, não. Então, eu acho que eu sou a favor que continue doando a cesta básica para as pessoas que precisam, né?
Senhor presidente, pela ordem, aproveitar aqui, às vezes aqui, eu queria só fazer um comentário com relação a uma resposta de uma solicitação que eu fiz ao executivo algum tempo atrás. Parece que eu, não me lembro se o vereador Márcio, o vereador Carlos, tenha feito a solicitação também. A gente às vezes fica, eu vou usar a palavra decepcionado, acho que fica mais coerente do que enganado. porque eu fiz uma solicitação, né, com, referente àquele asfalto, daquele loteamento ali, passando pelo Fenil ali até a Ipiranga.
Portal do Lago.
Eu fiz uma solicitação com referência àquele asfalto que estava emburacado, que poderia acontecer um acidente a qualquer instante. Cheguei a filmar, tirar fotos de carro utilizando a contramão, né? E foi me respondido depois de muito tempo, né? Foi me respondido depois de muito tempo que já havia sido, né, solicitado os reparos com relação ao proprietário do empreendimento que durante 5 anos ele é responsável pela obra. Ok. Isso se passou mesmo. Daí então eu fiz uma solicitação então referente a essa notificação que eles teriam feito ao proprietário. E hoje me veio a resposta, depois de meses novamente, né? Você vê que isso se encontra meses lá, depois de meses novamente, me veio a resposta de que agora que eles fizeram essa notificação, anteriormente a notificação teria sido verbalmente, porque eles não tinham essa notificação por escrito na prefeitura. Então era mentira, né? Então, se fosse verbalmente, eles teriam falado na primeira resposta que a minha veio. Então, é uma indignação que a gente fica assim, triste, né? Porque o executivo tomou o dó de fazer uma resposta para o legislativo aqui, tentando enganar, tentando tapear, tentando tapar o sol com a peneira, e assim, no decorrer do tempo, a verdade vem à tona. Agora, a gente preocupado com a vida, né, dos nossos cidadãos e o próprio Poder Executivo tapando o sol com a peneira. Então, as indignações, senhor presidente, não poderia deixar de passar batido sem comentar. Muito obrigado.
Só um comentário, a respeito da portaria número 18, que foi feita por mim, a respeito das indicações, requerimentos, questão dos horários e da pauta da reunião. Os vereadores que se acharem assim, que tiver, às vezes, inibindo alguma coisa, a gente revoga a portaria para que os vereadores possam ter mais prazo, e a Câmara também está analisando essa questão, às vezes com horário, mas eu não estou sentando e olhando essa questão. Colocar em discussão votação, requerimento número 17, vereador José Marcelo, que pede relação de cargos na prefeitura. Vereador que já de acordo com o sentado, contra o testemunho manifesto. Os trabalhos são suspensos no levantamento da ata.
Não, 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 não.